Senhoras e senhores, ouvintes da Rádio CBN Vale do Iguaçu, muito bom dia. Hoje, sábado, dia 29 de dezembro de 2018, o último programa da CBN Entrevista. Nós temos a satisfação, a honra de conversar com o comandante da 5ª Brigada de Cavalaria Blindada de Ponta Grossa, o general de Brigada Alcides Valeriano de Faria Júnior. Bom dia, general Alcides.
Bom dia, professor Aloysio. É uma honra, um prazer estar aqui com os amigos da CBN Vale do Iguaçu. Muito obrigado pelo convite.
A honra toda nossa. Então vamos bater um belo bate-papo, conhecendo a sua pessoa. Na verdade, nós que agradecemos a sua disponibilidade nesse momento tão importante que vivemos no Brasil. O senhor é comandante da 5ª Brigada de Cavalaria Blindada, né? De Ponta Grossa, aonde o 5º Batalhão, que está sob o comando do nosso competente Tenente-Coronel Damásio, é subordinado. Antes de nós entrarmos exatamente, né, para falar da Brigada, nós vamos conhecer quem é Alcides, onde nasceu, pai e mãe, porque às vezes as pessoas entendem que um general cai de paraquedas, pronto e acabado. Quer dizer, é um cidadão, é um brasileiro, né, que tem as mesmas emoções, as mesmas dificuldades de qualquer outro brasileiro. Nos fale um pouquinho da sua pessoa, por gentileza.
Pois não, claro. A gente costuma brincar, professor, que não existe a noite do milagre. Perfeito. Então, ninguém dorme civil e acorda militar, ninguém dorme soldado e acorda oficial. Existe todo um processo. Eu sou nascido na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. O meu pai, ele era lavrador, ele saiu da pequena cidade de Rio Espera, nascido em 1923, só se formou, só conseguiu terminar o curso superior dele. Eu já era grande, terminou o curso dele com 53 anos. E eu descobri a carreira militar depois de estudar em dois colégios públicos. Naquela época se chamava Escola Estadual Ali Alfeld e Escola Estadual Batista de Oliveira. Conversando com meu avô, o meu avô, ele era oficial QAO da reserva, né, veio de subtenente, sargento, e ele contou para mim assim, Alcides, ele me chamava de Júnior, né, meu último nome, tem uma escola da aeronáutica aqui perto de Juiz de Fora, em Barbacena, que é a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, e lá você vai estudar e tem um salário. Eu falei, eu vou, eu quero ir para lá. Só que para você entrar, falou meu avô, você tem que fazer um concurso. Eu falei, então tem que estudar, né? Então a solução primeira, tem que estudar. E aí eu fui fazer um cursinho, na época no cursinho, eles contavam pra gente, era um curso para o Colégio Técnico Universitário. E quando eu fiz o colégio, entrei para fazer o concurso para o Colégio Técnico Universitário, eu descobri que existiam outras escolas, a Escola Preparatória de Cadetes do Exército e o Colégio Naval. E aí que eu descobri que existia a carreira militar. A primeira vez que eu fiz o concurso, eu não fui aprovado, só fui aprovado na segunda vez.
Persistente,
estudando, porque era uma cidade pequena, cidades pequenas às vezes têm uma dificuldade de preparar para esses concursos, diferente de uma cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, né, Florianópolis, Porto Alegre, que tem uma estrutura de ensino melhor. Só que a dedicação aí superou, eu considero que a dedicação superou mais as barreiras, as dificuldades. E aí eu passei para os dois concursos e no final das contas escolhi ir para a Escola de Cadetes do Exército em Campinas, onde eu ingressei com 15 anos. 15 anos, em 1982.
Olha só, e o respaldo da mãe? Como é o nome da sua mãe? Qual é o respaldo dela de liberar o filho da casa?
O meu pai não era militar. Sim. E aí quando eu passei para o concurso, eu já chego na minha mãe. O meu pai falou assim para mim, você vai para o Exército? Não, eu gostaria que você fosse profissional liberal. Aí a minha mãe virou para o meu pai, que meu pai também se chama Alcides, falou assim, Alcides, deixa o menino, ele vai, se ele gostar, ele fica. Estou aí até hoje, professor, até hoje. Agora, em fevereiro do ano que vem, eu completo 37 anos de serviço, desde 1982.
37 anos de bons serviços.
De bons serviços.
Excelente. Então, eu sempre trago meus convidados, porque é uma forma de, seja o pai, a mãe ou jovens, e, poxa vida, mas eu também quero ser um general, ou quero fazer a carreira militar, e, enfim, de todas as profissões, é uma oportunidade que nós damos de socializar as profissões através do programa Caminho da Universidade. Me diz uma coisa, meu caro general Alcides. Essa inspiração partiu exatamente dentro da família para a vida militar, então?
Eu gostaria, quando meu avô falou dessa escola em Barbacena, era uma escola de pilotos. Eu queria ser piloto, piloto de avião. Mas eu não conhecia, era muito jovem, tinha meus 13, 14 anos. Aí, quando eu entrei no cursinho, que eu descobri as escolas militares. E aí, o ingresso para a carreira de oficial general, ela se dá pelas escolas militares. Então, quando você chega no terceiro ano do ensino médio agora, na minha época era científico, né? Você presta o concurso para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, para ingressar na linha de ensino militar bélico. Os generais normalmente são da linha de ensino militar bélico. Eles cursam um ano na Escola Preparatória de Cadetes do Exército em Campinas e depois mais 4 anos na Academia Militar das Agulhas Negras. Mas foi assim. Mas a minha mãe, voltando aqui puxando o gancho, a minha mãe disse assim, deixa o menino. Eu fui, fiquei. A minha mãe, que foi que deu suporte, tanto no período da Academia Militar, e eu, por uma sorte da história toda, eu acabei fazendo o curso no Exército de piloto de helicóptero. Acabei fazendo o curso de piloto de helicóptero. Mas o caminho da carreira é esse, é ingressar na Academia Militar das Agulhas Negras e prosseguindo na carreira, fazendo os cursos que a gente tem ao longo da carreira. Temos a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais no Rio de Janeiro e depois a Escola de Comando Estado-Maior. A Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais seria o equivalente ao mestrado e a Escola de Comando Estado-Maior o equivalente ao doutorado. E a partir daí estamos habilitados a concorrer para os cargos de oficial-general. Se não quiser fazer, por exemplo, a pessoa gosta, quer ser médico, vai para a universidade, faz a carreira de medicina, temos a Escola de Saúde do Exército também, que ele pode ser oficial médico de carreira do Exército e também ascender ao oficialato, oficial general como médico. E temos também os engenheiros militares, pelo caminho do IME, como graduação, e também temos aquele que já é informado, engenheiro formado, que pode fazer o concurso para o IME, faz o concurso para o IME, faz o curso de um ano no Instituto Militar de Engenharia, e ele, com esse curso de um ano, ele também passa a ser oficial de carreira, também podendo ascender até general de divisão.
Excelente. A pergunta próxima seria assim, qual é a recomendação para o homem, a mulher que quer fazer carreira militar? O senhor já deu assim, uma explanação fantástica, né? Uhum. Mais alguma dica nesse sentido? Porque existe algo que diz sim ou não, a própria pessoa. Tem essa vivência, esse sentido?
Não, eu digo assim, não se assuste. Não se assuste, porque muitas vezes as pessoas olham assim, não, a carreira militar é muito dura, é muito difícil. Não, nós somos capazes. Às vezes a gente se coloca certos desafios e quando nós vivenciamos esses desafios, a gente vê que a gente tem uma capacidade de superação de obstáculos muito grande. Então, o que eu digo que a gente dar de ensinamento é estudo e dedicação, perseverança e fé.
Muito bem, interessante. Eu são águas divisórias na minha vida, antes de prestar serviço aqui no 5º Batalhão, com muito orgulho, antes de receber minha graduação, e porque foi aqui que eu descobri que eu tinha um potencial. Então tem que acreditar.
É verdade.
Então é muito importante passar essa experiência pela vida militar. E o mais importante é dar a continuidade à carreira, né? Já foi um pouco diferente comigo. O senhor falou algo que me chama a atenção. É a aviação do Exército. E o senhor sabe que nós temos uma história belíssima aqui. Sim. Em relação a essa primeira experiência, quando o Brasil usou pela primeira vez a aviação militar para combate. E temos uma praça aqui do Kirk.
Exatamente. O Ricardo Kirk, ele é o patrono da aviação do Exército. Ele, na campanha do Contestado, ele veio, trouxe o avião, os aviões do Exército. Na época, a aviação militar era toda do Exército. Ele trouxe os aviões de trem. É uma história bonita que eu considero que seja pouco conhecida, enfrentando enormes desafios. Aí voltamos à questão da perseverança, da dedicação, da coragem. Aviões pegaram fogo no trem e ele veio, empregou esse avião e sofreu um acidente aqui bem próximo, né, no qual ele veio a falecer. E aqui nós temos um monumento que é muito bem cuidado pelo 5º Batalhão de Engenharia de Combate. E eu vejo que o senhor também está usando aí um brochezinho da aviação do Exército, é o nosso amigo da aviação. Então é uma história muito bonita que a gente sempre rememora aqui em Porto União.
Exato. E A importância, quer dizer, o primeiro acidente da América Latina foi aqui.
É verdade.
Muito bem. Meu caro general Alcides, satisfação conversar com o senhor, saber exatamente dessa carreira maravilhosa que serve de referência e mostrar que a escola pública dá certo.
É verdade.
Ela tem sua grande qualidade. Diz o seguinte, general, em relação ao que é uma brigada, o pessoal conhece 5º Batalhão, Juarez Távora, agora Brigada de Cavalaria Blindada ainda.
Professor, muito obrigado pela essa pergunta. Essa pergunta é importantíssima. Realmente, a gente já é conhecido da população, temos amizade, mas a população às vezes confunde e precisa da gente explicar o que, que é. O Exército ele tem uma organização ternária, sempre organizado em três. Então eu vou começar do mais simples, que o pessoal conhece. Um pelotão ele tem em torno de 30 homens. Aí também é ternário, três grupos de 10. Três pelotões formam uma companhia. Três companhias formam um batalhão. Três batalhões formam uma brigada.
Opa, olha aí.
Então essa é uma explicação simples. Então uma brigada, ela tem no mínimo três batalhões. E a brigada, ela é um núcleo independente. Ela tem nela, subordinada a ela, todas as especialidades que garantam a sobrevivência e autonomia dela. Então ela tem uma parte logística, ela tem a parte de engenharia que assegura a manutenção do movimento, a mobilidade, ela tem a parte de artilharia que é um apoio de fogo, se caso a gente tenha que entrar em combate, tem a parte de comunicações que assegura que as ligações sejam feitas, que a parte, as mensagens sejam transmitidas, tem também a parte de defesa antiaérea. Hoje em dia, sabe que se um conflito que a gente busca evitar, mas se acontecer, o avião vai ser peça fundamental. Então, ela protege essa tropa de superfície com a defesa antiaérea. E tem também as peças de manobra, que são os quartéis de infantaria, os batalhões de infantaria blindado e os quartéis de carros de combate, que são os famosos tanques. Então, a brigada ela é um conjunto harmonioso, integrado e sinérgico de todas as especialidades do Exército Brasileiro. Basicamente é isso.
Muito bem. E a 5ª Brigada está sediada em Ponta Grossa.
E a 5ª Brigada blindada é porque ela tem os seus meios blindados, os seus carros de combate, os seus tanques. Ela é sediada em Ponta Grossa, tem unidades espalhadas na maior parte pelo Paraná, na cidade de Castro, Ponta Grossa, Curitiba, Rio Negro, Porto União, Santa Catarina. E representa uma brigada de ponta do Exército Brasileiro. Tem um material blindado mais moderno, tem uma dotação de pessoal e material dos mais tecnologicamente avançados, e ela é força de emprego estratégico do Exército. O que, que é isso? Pressupõe que ela tem que estar treinada 24 horas por dia, 12 meses ao ano, para caso haja uma necessidade, ser empregada na defesa externa. Também temos que nos estar preparados, caso a nação nos chame, para apoiar as calamidades. Aqui nós temos um histórico de apoio à população aqui no interior do Paraná e de Santa Catarina, muito grande, e também nas operações de garantia da lei da ordem.
5º Batalhão de Engenharia, Combate Blindado de Porto União. O que representa para o senhor que está no comando da brigada? O senhor vai nos falar da importância do 5º Batalhão, qual nós realmente vibramos, gostamos e temos o maior respeito aqui junto à população. CBN Entrevista hoje com o general de brigada Alcides Valeriano. Eu lhe questionei em relação ao 5º Batalhão, que está sob o comando do nosso tenente-coronel Damásio, homem capacitado, com grandes habilidades, aberto com a sociedade, saímos daquele ostracismo e por muitas vezes o pessoal fazia aquela imagem pseuda do que é a função do comandante. Vamos falar do 5º BE em relação à brigada.
5º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado, Batalhão Juarez Távora, é um batalhão que, na minha opinião, ele está muito bem integrado aqui na comunidade. Ele tem feito um trabalho excepcional, como você já destacou, e ele está fazendo, ele é quase um batalhão centenário. Hoje a gente não consegue imaginar a cidade de Porto União e a cidade de União da Vitória sem o 5º Batalhão de Engenharia de Combate. Ele, além disso, ele é um batalhão que ele é dotado de material de emprego militar e de material também visando o emprego nas situações de emergência, como eu já tinha explorado anteriormente contigo. Então, um material dual. Então, eu fico muito lisonjeado de ter esse batalhão comigo na Brigada e tenho certeza que a cidade também aqui fica muito orgulhosa, porque ele é um batalhão, como a gente costuma dizer, né? É pau para toda obra, ele ajuda em todos os lados e a importância dele no convívio com a sociedade aqui de União da Vitória e Porto União tem sido fenomenal.
Muito bem. Meu caro general, sabemos que ter o posto de coronel é meritocracia. Para se tornar um general é diferente. Aí vem a pergunta. O senhor sonhava se tornar um general? E quando isso aconteceu, qual foi a reação da sua mãe?
A minha mãe, eu acho, a minha mãe é professora primária, né?
Ah, é?
Eu acho, professora, ela fez escola normal na época.
Como é que é o nome dela?
É dona Ana de Lourdes.
Ana de Lourdes.
Professora, dona Lourdinha, que o pessoal chama. A minha mãe, ela brincava comigo. Ah, você vai para o quartel? Aquilo que eu já contei as histórias, né? Vai, pois é, você vai gostar, você fica. Mas eu acho que nem ela e nem eu nunca imaginamos a chegar ao posto de general. O posto de general, ele é construído ao longo da carreira. Muito embora, como o senhor destacou muito bem, a gente tem a perspectiva de chegar só até coronel. Mas ele é construído, a promoção oficial general ela é construída ao longo da carreira, pela meritocracia. Quando nós chegamos no final do posto de coronel, já na hora de concorrer à promoção general, é feita uma análise do currículo, do período da carreira, e é uma escolha. Os oficiais generais são escolhidos. Então, nós temos que estar preparados para sermos escolhidos ou não, em função do nosso mérito. Realmente, quando você é escolhido, você fica orgulhoso. Você nunca espera, né? A verdade é essa, você nunca espera. E nós encaramos isso como um grande desafio, porque agora nós saímos daquela situação de comandar um batalhão, às vezes 300 para 400 homens, e passamos a comandar uma brigada com 5.500 homens. Passamos a ter uma participação com altas autoridades. Isso tudo para nós é um desafio. E a gente acredita que essa carreira, que essa preparação ao longo de 30 anos de oficial, nos dê a formação necessária para lidar com esses desafios. Sempre tendo no coração os valores do Exército. Patriotismo, dedicação, o trabalho desinteressado, visando o interesse público e não o interesse pessoal.
Muito bem. General Alcides, dá para encher bem a boca, né? Me fala sobre o Exército de Caxias.
O Exército de Caxias, hoje, ele é um exército de prontidão, de pronto emprego, altamente capacitado, com uma tecnologia de ponta, com quadros motivados, extremamente democrático, apolítico, apartidário. O Exército, ele é uma instituição de Estado. Ele não serve a pessoas, ele serve ao Estado. Então ele tem como objetivo transformar esse nosso país, o nosso exército, a nossa nação, em algo melhor. Esse é o nosso exército de hoje. Ele está profundamente comprometido com os valores democráticos.
Muito bem. O senhor falou em tecnologia. Eu sei que as Forças Armadas caminham sempre na vanguarda em relação à tecnologia. Vamos pegar, evidentemente, o Exército, né? O qual o senhor tem a brigada sob seu comando, nos fala desses recursos humanos que hoje estão altamente preparados, materiais, enfim. Quando se fala em tecnologia de ponta, os senhores estão exatamente à frente. Nos fala um pouquinho sobre esse avanço dos senhores e, claro, sempre com colaboração de cientistas, da própria sociedade.
O Exército hoje ele tem alguns projetos, né? Então, por exemplo, nós temos núcleos de excelência. Nós temos lá na cidade de Formosa, perto de Brasília, Formosa, Goiás, temos o 6º Grupo de Mísseis e Foguetes. O Exército, junto com a Avibraz, uma empresa, está construindo um míssil de alcance de 300 quilômetros, de altíssima tecnologia. Temos um outro núcleo de excelência que é o Centro de Defesa, o Comando de Defesa Cibernética, que trata da defesa das infraestruturas de defesa, a parte cibernética das infraestruturas de defesa. Temos também o Instituto Militar de Engenharia, que forma quadros na parte tecnológica para continuar desenvolvendo isso. Mas o que eu queria destacar nesse quadro é o famoso CISDIA. O SISDIA, ele é o Sistema Defesa, Indústria e Academia. É uma iniciativa que busca integrar a indústria de defesa com as Forças Armadas e o Exército em particular, e a academia, para que esse conhecimento que hoje é adquirido nas Forças Armadas seja de uso dual, que ele possa ser empregado para o bem do Brasil, para o bem das indústrias, para que a nação brasileira melhore. Então, realmente, quando você fala que nós estamos com um equipamento de alta tecnologia, com quadros capacitados, isso é verdade. Isso é motivo de orgulho não só para mim, mas é motivo de orgulho para todo o Brasil.
Muito bem. Caro General Alcides, aí vem uma pergunta que nós brasileiros, infelizmente, sempre gostamos de receber. Eu sou contra o paternalismo. Paternalismo não leva a nada, leva a vícios e a prejuízo para a nação. Mas eu vou lhe perguntar, o que é que o Exército Brasileiro pode fazer pelo povo do Brasil? Mas, por outro lado, o que o povo brasileiro pode fazer pelo Exército? Eu vejo que é uma via de duas mãos. Tá? Esse negócio de uma via só é paternalismo. Isso não se admite mais em termos de Brasil.
É verdade, você está coberto de razão. O Exército hoje ele trabalha muito, sempre trabalhou, mas dentro do artigo 142 da Constituição. E uma das missões do artigo previstas no artigo 142, são as ações subsidiárias, que ele está dentro das missões, em um outro artigo. Então, as missões subsidiárias são apoio de toda a ordem à população. E isso, graças a Deus, o Exército tem apoiado, tanto é que hoje nós temos uma credibilidade de 80% junto à população. Mas a população pode nos ajudar. Nós gostamos sempre que a população nos receba bem, e cultue os nossos símbolos nacionais, cultue a bandeira, cultue as atividades, as formaturas, as solenidades, os símbolos nacionais, cante o hino nacional, respeite as autoridades, busque a educação, até no nível mais básico, lá, respeite seu professor em sala de aula. É disso que talvez nós estejamos precisando hoje para dar um salto no país.
Percebi que são coisas simples, que a criança... Não, né? Cantar o hino nacional com respeito, com ênfase. Essa questão do civismo é uma grande colaboração da população junto ao nosso Exército Brasileiro.
É verdade, é isso mesmo.
Muito bem. Bom, falamos aí em sociedade, Exército, essa relação, né? Sociedade e Exército Brasileiro. As parcerias. Quais são os resultados? Eu sei que hoje tudo é a base da parceria.
Nós temos parcerias em todos os níveis. Tenho certeza que aqui o 5º Batalhão de Engenharia de Combate Militar tem parceria no nível com de prefeituras, com as prefeituras. Temos parcerias nos níveis estaduais, parcerias no nível federal. Então, por exemplo, dou o exemplo da 5ª Brigada. A 5ª Brigada tem uma parceria que é coisa simples, que é, por exemplo, coleta de lixo. Nós separamos o lixo. Aquele lixo ele é depois reciclado, o recurso da reciclagem ele contribui até com asilos. Então temos essas que são mais básicas. Mas temos parcerias também no nível federal, de recuperação de rodovias, de recuperação de pontes, de estradas, de construção de escolas. Então essas parcerias elas têm tido um excelente resultado.
Lamentavelmente temos que terminar o programa. A conversa realmente está muito boa. Mas para encerrar eu quero agradecer em nome de toda a nossa equipe da CBN, sua presença. E nos colocamos à disposição da 5ª Brigada, como temos esse bom relacionamento que o 5º BE com o nosso Coronel Damásio. Enfim, nós queremos somar na sociedade e contar com o Exército Brasileiro através da Brigada do 5º Batalhão. Gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final de ano aos nossos ouvintes da CBN.
Eu que gostaria de agradecer a oportunidade de vir aqui e comentar coisas sobre o nosso Exército, sobre o Exército de todos os brasileiros. E gostaria de desejar a todos um ano novo, um ano de 2019 repleto de realizações, e que essa esperança que nós temos com esse início de ano novo se reflita em ações por parte de todos, para que o Brasil seja um país grande, um país de todos.
Ouvintes da CBN, agradecemos a audição, ouvintes da CBN, agradecemos a todos vocês, desejamos um excelente 2019 E sábado que vem voltamos com CBN Entrevista. Até lá.